Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, e não é qualquer MamiCast, chegamos ao episódio de número 100. Eu sou a Nath, estou aqui desde o início com vocês, incomodando, esquecendo o que falo, abrindo parênteses e nunca mais fechando. Hoje vai ser pior ainda, porque hoje eu estou aqui com um monte de gente que adora falar com os cotovelos, abre mil parênteses e nunca fecha. Para comemorar esse episódio número 100, que eu acho que a gente só chegou nele por causa da pandemia mesmo, porque a gente vinha numa zero frequência, assim, no MamiCast. A gente largava um episódio, dois por mês, não tinha uma data fixa. E aí, quando chegou a pandemia, a gente disse, bom, o que a gente vai fazer? Vamos botar pelo menos ordem em algumas coisas, né? Vamos começar a gravar podcast em datas fixas, toda sexta-feira, a partir de agora, naquele desespero. Gabi Frison me salvou de várias que vocês nem imaginam, assim, de chegar sexta-feira, 10 da manhã, eu não ter episódio gravado e ter que dizer, Gabi, larga o que tá fazendo e grava qualquer coisa comigo agora, porque não posso deixar o povo sem episódio. Então, convidei algumas pessoas que já passaram aqui pelo MamiCast para a gente bater um papo sem um tema. O que eu fiz foi botar uma caixinha de perguntas para vocês no Instagram, vocês mandaram perguntas completamente aleatórias, que não tem nada a ver uma com a outra. A gente vai responder aqui naquela gritaria, cada um numa parte do Brasil. Na verdade, Gabi e Edu estão em São Paulo, Edu que é de Santa Catarina, está aqui com a gente, está em São Paulo hoje. O Taquei está aqui de volta, o Zé Lançamento Cursos, que nunca tem horário, mas está aqui com a promessa de que um dia vai sair o nosso episódio sobre vinhos do Nordeste. Estamos aqui para cobrar. Mas vamos lá, vou chamar um por um então para dar aquele oi na ordem que eu estou vendo na minha telinha do Zoom. Taquei, por favor, dá um oi para a galera.
Oi. E aí, pessoal, beleza? Prazer estar aqui comemorando esse centésimo episódio, né? Já posso pedir música no Fantástico agora ou só no Divinhos do Nordeste?
Não, só Divinhos do Nordeste, porque senão você não vai fazer esse episódio. Eu quero muito que a gente faça esse episódio. Então só vou
sacanagem comigo, né? Beleza, tudo bem. Mas é isso aí. Legal, legal. Vamos bater esse papo.
Gabi Frison, que hoje está aqui a perigo. Não sabemos até que horas ela vai conseguir ficar, porque está sem luz na sua residência, lidando com os últimos risquinhos da bateria do celular, mas está presente aqui. Gabi, seja muito bem-vinda.
É isso, Nath. Eu tô guardando aqui a bateria do celular desde cedo para participar dessa gravação, desse episódio, que é uma alegria poder fazer. Episódio número 100. Eu gosto dessas coisas que marcam. Então, a gente poder encontrar essa turma também, mesmo que virtualmente, e falar sobre vinhos aleatoriamente, com o tanto de bobagem que a gente gosta de colocar no meio como tempero, vai ser fenomenal. Obrigada pelo convite.
A Enel tentou te derrubar, mas não vai ser hoje que ela vai ganhar. Hoje a gente vai dar mais.
Nem a Enel vai conseguir essa proeza. Muita gente já tentou e hoje foi só mais a Enel. Não vai ser ela dessa vez.
E diretamente de São Paulo, na verdade, eu ia dizer de Santa Catarina, né? Mas Edu Araújo, um homem do mundo, hoje está em São Paulo. Estou vendo aqui numa padaria hype, tomando um cafezinho gostoso, né? Mas Edu está em São Paulo hoje, mas está em gravação aqui com a gente. Edu, seja muito bem-vindo, Edu.
Pô, valeu, obrigadão. Caí de paraquedas porque eu comentei e falei, tô aqui, vamos junto. Fui comentar que eu não tinha nem roupa para esse podcast sensacional, com um monte de amigos.
Ele tá pelado, gente, vocês não podem ver, mas ele tá pelado.
Falei, caraca, vai ser sensacional, preciso ver isso aí. E aí, tô aqui, tamo junto. Tô tomando cafezinho aqui, tentando tirar o barulho da rua. Mas vamos lá, vamos participar, vamos fazer um negócio super legal aí. Valeu, galera.
Valeu, pessoal. Bom, eu falei para vocês que eu mandei algumas perguntas. Eu botei uma caixinha, né, nos stories e pessoas mandaram perguntas muito aleatórias. Algumas querendo ver circo pegar fogo mesmo, assim, lançando perguntas polêmicas. Outros, como o Thiago, por exemplo. Thiago aqui do Mami, que poderia estar participando, mas não está. Está na sala assistindo o campeonato de surf. O Thiago mandou a seguinte pergunta. Que vinho combina com Satanares? Para quem não sabe, Thiago é um típico Satanares, insuportável como todo ariano. Se você que está me ouvindo aí é ariano, me desculpe, eu tenho pena de quem convive com você, eu convivo com Satanares. Não sei se algum dos meus convidados aqui é Satanares, algum de vocês é Satanares?
Não, mas eu já quero indicar um Carmenère para esse Satanares, porque é pouco para ele. Eu acho que é pouco. O Pinotage também é uma boa opção, viu?
Um blend, Carmenère e Pinotage.
Um blend de Carmenère com Pinotage, eu acho que é uma excelente pedida para um Satanares, que todo castigo é pouco para esse povo.
Taquei, não precisa nem dizer, que eu já sei o que ele vai indicar. Falou?
Fala para mim.
O Taquei quer ter mais uma uva nesse blend. Ele quer um blend de primitivo, Carmenère e qual era o outro? Pinotage. Imagina que delícia! Vamos fazer isso,
gente.
É um blend globalizado, né?
Nossa, um blend da esquizofrenia, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso, não tem porquê. Mas, né, enfim, Thiago, é isso que você ganha por não participar do nosso episódio. Você ganhou um belo blend de Carmenère, Pinotage e Primitivo, meio seco.
Uma boa recuperação da cirurgia. A cirurgia foi complicada, eu sei. Boa recuperação, Thiagão.
A cirurgia, Thiago, na verdade, está no pós-operatório. Ele está se recuperando de uma cirurgia. Ele tirou um sinal. Mas como homem e Satanares, está lá fazendo aquele drama como se estivesse numa sala de recuperação.
Eu tenho certeza que esse vinho vai ser um unguento que vai ajudar muito bem na recuperação dele, inclusive.
Vai ser ótimo, vai ser melhor que morfina isso, gente. Melhor.
Compra aí 3, mistura e dá para ele agora.
Ah, é uma boa, fazer um blend caseiro. Bom, galera, eu tava pensando aqui, a gente tem uma trend, né? Como a gente é jovem, a gente não é cringe. Tem uma trend aí rolando no Instagram e no TikTok, que as pessoas fazem um videozinho falando: ah, achei que seriam só 15 dias, mas... E aí a quarentena se estendeu e elas vão contando as coisas aleatórias que elas não imaginavam fazer e que acabaram fazendo nesse período de quarentena. Então eu queria aproveitar e fazer essa trend aqui em áudio com vocês. Taquei, começa contigo aí. Tu achou que ia ser só 15 dias e hoje tá aí um ano e meio depois. O que que tu fez que tu não imaginava que ia fazer?
Comecei a produzir conteúdo no digital.
Virou.
Esse rolê todo do Instagram. Virei influencer. Cara, não imaginava. Tipo, minha vida era dar curso presencial e tal, e de repente mudou tudo. Mas tem sido um rolê bem legal. Acho que é isso aí.
Vai seguir depois disso.
É inevitável, é caminho sem volta, não tem jeito não.
Começou a dar umas aulas online também, né, para não largar.
Bom, muito legal.
Muito massa.
Cara, a aula online é legal porque a galera que tá lá, né, tá muito comprometida, né, tipo, ou não, não sei.
tá jogando
brincadeira, assim, aluno de curso de vinhos, em geral, que se dispõe a entrar nesse rolê do digital, tá muito comprometido, é bem legal, tem me surpreendido bem.
Boa, boa. E tu, Edu, o que tu fez que não imaginava que ia fazer?
Cara, eu virei, além de pai de pet, eu virei pai de planta agora. Eu comecei a fazer aqueles, como a gente não fazia nada da vida, tava lá internado tomando vinho, eu comecei a seguir aquelas coisas de YouTube, de fazer academia em casa, mas 5 vezes. Já comecei mais 5 vezes e terminei 6. Mas essas coisas assim que a gente faz e fala, não, agora eu vou começar e nunca dá certo. E a rotina virou mesmo home office e é isso aí.
Boa. Então, Edu virou pai de planta. Agora eu queria saber quantas tu já matou.
Eu tenho uma que está na UTI, ela está no respirador agora. Nós estamos tentando ressuscitar, não sei porquê. Eu acho que é o vento sul lá de Floripa, deve estar dando alguma coisa nela. Mas eu tenho cactos, né? Então, matar cactos, cara, tem que ser muito, muito, muito ruim.
Então, eu acabei de matar um.
A Gabi matou o meu.
Eu acabei de matar um.
Tu fala
como
com
assim,
três
matei bom. O seu? Não tô sabendo disso, Natália. Como não, assim,
gente,
matei o seu?
Vocês sabem que eu tava em Santa Catarina, né? Tava rolando tretas de família, de saúde. E aí, vinha um pessoal aqui em casa regar. E aí, um belo dia, Gabi, rolou uma suspeita de que... Não, uma suspeita não. Um colega de casa dela, positivo pra Covid, ela me mandou uma mensagem. O que eu faço? Tem que sair daqui. Eu disse, pega a chave da minha casa e vai lá pra minha casa, que tá tudo tranquilo. A casa tá vazia, tu fica lá, fica isolada, para não pegar da pessoa que está positivada, né? E aí tu fica protegida. E a Gabi pegou a chave, veio para minha casa. E num ato de muita bondade, boa fé, ela molhou minhas plantas de novo. Só que as plantas tinham sido molhadas 2 dias antes. Então o cacto, coitado, ele não morreu inteiro, tá? Ele tinha 2 dias.
Ele morreu afogado?
Morreu afogado. Mas assim, ele era, como é que diz? Tinha dois, duas, plantas no mesmo vaso, uma só morreu, a outra está maravilhosa de linda, está tudo certo.
Eu dei água duas vezes para as plantas dela e fui eu que matei. Ela ficou fora de casa 6 meses, eu fui duas vezes para dar água para as plantas e a culpa é minha, mas é assim mesmo, pode, a gente já está acostumado. Coisas que a gente... Coisas que a gente aprende com a pandemia também, você vê, né? Isso é ingratidão.
Tinha duas plantas no mesmo vaso, elas foram regadas iguais, então é seleção natural da espécie, fica tranquilo.
A mais forte sobreviveu, ela merecia.
O man resolveu ser fominha, bebeu demais, murchou e já era, é isso, tá. Sobre isso, desculpa, Gabi, perdão, Gabi.
Eu sou pai de bonsais também, eu tô com 3 no hospital, inclusive, porque eu também não cuido muito bem, não, então eles estão lá sendo cuidados, daqui a 20 dias eles voltam para casa.
Eu não consigo cuidar nem de cacto, tá cuidando de bonsai, mas aí é um nível acima, né? Já é um pouquinho mais complexo esse lance.
Comprei pronto, não fiz.
Eu sempre quis ter um, então nunca fiz.
É, eu acho que deve ser difícil. O Vini Santiago, que deveria estar nesta gravação, não sabemos o que aconteceu, acho que ele está dando aula. O Vini também cuida de bonsai, mas parece que os deles estão vivos, né? Se bem que nunca mais vi notícia. Mas eu quero saber agora, Gabi Frison, o que você andou fazendo, Gabi, de diferente nessa pandemia?
Cara, que eu comecei a fazer, que eu achei que ia durar só 15 dias e depois ia acabar, era live, né? Definitivamente eu achei que isso ia acabar em 15 dias e não acabou nunca mais. E a gente continua aqui. Nesse momento estamos em mais uma. No começo eu me maquiava para fazer live, agora acabou, não faço mais, dane-se, né? Fazia até a unha para fazer live, para quem assistiu o Fecha lá no começo da pandemia. Eu fazia maquiagem e tudo mais, acabou, né? Então, isso foram coisas que eu aprendi um pouco com a pandemia, a desencanar um pouco disso e seguir um pouco mais tranquila em relação a essa coisa de se arrumar para ficar na frente do computador para fazer live ou fazer reunião. Virei influencer digital, assim como o Takei falou, não queria, não esperava, não estava nos planos e foi o que a gente acabou virando. Eu acho que todo mundo que tinha conhecimento para passar acabou virando influencer de alguma forma e a gente migrou para o digital e com aula, com conteúdo e fazer conteúdo no digital. Ser realmente influencer profissionalmente é uma coisa que eu não queria fazer. Continuo não querendo fazer, eu vou contratar a Natália ainda só para cuidar das minhas redes sociais pessoais um dia, só estou esperando juntar dinheiro para isso, eu já pedi para ela orçamento 1000 vezes, ela nem orçamento me passa, porque ela acha que eu não vou pagar, entendeu? Ela não passa. Não, ela sabe, ela já conhece a limitação, ela nem passa o orçamento, porque fala, cara, não dá, você é pobre, não tem condições de...
A pessoa não paga nem a luz, né?
A pessoa não paga nem a luz, acaba a luz na casa dela, é isso aí, tá a luz de vela. Aqui.
Esse episódio é uma emboscada. O que é isso? Estou sendo jogada contra a parede.
Virei gerente comercial no meio da pandemia da Bellicave, né? Passei de consultora de portfólio a gerente comercial, me encontrei numa área que não imaginei também que eu poderia assumir em algum momento e de fato gostar de fazer isso. Então já estou há um ano. Vai fazer um ano já como gerente da Bellicave. E, cara, e tantas outras coisas, né? Eu acho que mais louca do que antes, talvez, um pouco mais pirada, esse tipo de coisa que a pandemia trouxe. Mas tá tudo bem, né? Uma coisa que a pandemia também trouxe é a aceitação sobre as pessoas loucas agora, né? Tá todo mundo é louco, mas todo mundo aceita os loucos agora. Então tá tudo certo.
Gente, durante a pandemia... Eu não era uma coisa tão distante para mim, que eu já fazia isso, mas que eu comecei a fazer loucamente é curso online de tudo que vocês podem imaginar. Eu comecei a fazer curso, vocês não fazem ideia da quantidade de curso, tudo bem, eu comecei, né? Eu não disse que eu completei os cursos, porque...
Você compra ou você faz curso?
Eu compro.
Eu comprei e não fiz também, eu esqueci desse detalhe.
Eu comprei também. Eu acho que todo mundo fez a mesma coisa, né? Comprou vinho pela internet. Gente, eu nunca tinha comprado vinho pela internet, na vida, nunca.
Também não.
Eu nunca tinha comprado vinho. comprei vinho pela internet, comprei curso online e que também não fiz. Eu acho que cuidei de planta, criei planta, semente, plantei.
Dali, terra, não contou tudo, né? Porque tu mudou de residência e agora tu tá com um novo lance rolando aí, que nem.
Assim, claro, porque se eu tenho pouca coisa para fazer, eu começo a ficar meio aborrecida, entendeu? Se sobra 2 horas no dia para respirar e para fazer alguma coisa saudável, que daí seria malhar ou alguma coisa do tipo, comer bem e tal, aí eu opto por arrumar mais uma preocupação, dor de cabeça, mais um trabalho e aí tá tudo certo. Então eu montei um espaço de eventos na minha casa, né, e fiz uma obra de 6 meses para isso. É isso.
Basicamente isso. Resolveu fazer uma obra durante a pandemia.
Maravilha. Isso. É isso.
Tudo bem. Bom, como eu dizia, o que eu fiz na quarentena foi continuei em casa, porque eu já trabalhava em casa, então tá tudo certo. Mas comecei a comprar curso online adoidado dos mais variados assuntos. Comprei curso de comunicação não violenta, para ver se eu parava de me estressar, mas eu descobri que eu precisava de um psiquiatra e não de um curso online. Comprei curso de investimento, comprei curso de Photoshop, porque eu decidi que eu queria fazer coisa que não era a minha parte, né? Porque quem faz a parte criativa do Rami é o Thiago, né? E a equipe dele. Mas decidi que eu queria aprender também. Já executei o curso? Não executei. Mas estou bem louca comprando curso, assim, e os cursos online tem vários com precinho muito bom. E a gente fala, ah, eu vou só comprar, depois eu assisto e não assisto nada. Assisto, assim, 3 aulas de cada um e vou... Não, esse aqui eu vejo depois. Eu comecei a ler uns 4 livros, só consegui terminar um até agora. Muitas coisas, gente, muitas coisas. Bom, a gente já viu que nós fizemos muita coisa parecida, né? Muita gente começou coisas que não terminou, começou a cuidar de planta e matou, etc. Mas rolou muita coisa doida, né, no mundo do vinho. E é até difícil de... Eu não sei se para vocês, assim... Parece que não teve, né? 2020/1 a gente tá agora. Então eu não sei direito o que aconteceu em 2021 ou o que foi em 2020, assim, ainda tá confusa essa linha do tempo. Mas rolou muita notícia, né, do mundo do vinho. Muita coisa doida, novas uvas de Bordeaux, as enchentes na Alemanha, incêndios em um monte de lugar. O que vocês diriam, assim, quando eu digo do ano, entendam do ano, do período pandêmico, assim, porque para mim é tudo um ano só. O que vocês consideram que foi a coisa mais marcante, assim, que rolou no mundo do vinho nesse período que a gente está meio trancado em casa?
Acho que duas coisas foram bem interessantes. Foi o primeiro consumo de vinho, acho que todo mundo bebeu vinho que nem louco em casa, né? Durou mais tempo que a gente esperava, no sentido de que, se fosse o ritmo de começo, eu estaria tomando 2 garrafas por dia, a gente ia estar... Eu achei que ia demorar 15 dias, eu falei, vamos beber. Daqui a 15 dias acaba, a gente continua a vida. Aí depois de 15 dias, tinha 40 garrafas jogadas na sacada. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que mude isso aí. Mas principalmente esse consumo de vinho foi legal, mas acho que a gente está numa coisa muito louca de climático, né, Nath? A gente está vendo, cara, incêndio lá, enchente em outro lugar, geada tardia. Todos os problemas climáticos que a gente estuda, que a gente sabe que acontece no mundo do vinho, estão acontecendo nesse ano de uma forma bem exagerada.
Tá foda, né? Tá bem... E é tudo um atrás do outro. A gente mal... O pessoal na França mal se recuperou das geadas de primavera e a Alemanha alagou, o pessoal perdeu muita coisa. Aí rolou... Claro, aí não é climático, mas rolou todo aquele bolo na África do Sul, que eles não puderam produzir vinho, não puderam vender vinho, que já ferrou os produtores lá. Tá tudo muito doido mesmo, né? E até essa questão das uvas, das novas uvas que foram autorizadas para os bordeaux de entrada, também tem tudo a ver com a mudança climática, né? Não, é muito doido o que está acontecendo e, enfim, vamos ver para onde é que a gente vai parar. Tá a Inglaterra já produzindo vinho, daqui a pouco a Inglaterra está produzindo vinho cozido, né? Do jeito que está aquecendo, mas tá uma loucura.
Tá quente demais daqui a pouco lá, né? Mas tá bem isso mesmo. E a gente tem visto exatamente essas mudanças dos países, né? As regiões mudando leis antigas, leis básicas que criam polêmicas, mas para se adaptar com essa nova realidade. Eu acho que é uma das maiores mudanças realmente que a gente tem.
E aí, Takei, para ti, qual foi assim, o acontecimento mais marcante do mundo do vinho assim, nesse período pandêmico?
Isso agora você me pegou de surpresa, caramba.
Te peguei de surpresa porque tu não estava no recinto quando eu estava fazendo a pergunta para o coleguinha, né? Estava fazendo chá.
Pronto. Pois é, tava passando meu chazinho aqui. Eu acho que eu preciso de um tempo para refletir sobre isso.
Tá, então passa
a bola para sistematizar. Passo para ela.
Gabi.
Vamos lá, Gabi.
Eu compartilho com o Edu sobre a quantidade aí com você, sobre o que vocês vinham falando sobre as questões climáticas e as mudanças nas legislações, muito em função disso. É muita tragédia, né? Tem muita coisa muito estranha acontecendo também, né? Agora na Alemanha. Então, essa questão, eu acho que tudo isso no meio da pandemia, que é algo que a gente não sabe muito bem de onde vem, mas que há que se pensar sobre essas mudanças climáticas e relacionar toda a nossa relação com o mundo e a forma como a gente vem fazendo as coisas, alguma coisa está errada nesse caminho todo, né? E o vinho passa por tudo isso, porque passa por agricultura, passa por essa conversa que já é de longa data de transformação da agricultura convencional, com a superutilização de produtos agrícolas, tóxicos e tudo mais, contaminando os solos, os lençóis, enfim, né? Toda essa coisa. E a uva está inserida nesse contexto de alguma forma. Ah, não é o principal, mas está inserida nesse contexto também. E não tem como não relacionar em algum momento. Então, naquelas piras, né, de pandemia, quando você começa a pensar, pô, mas por que está acontecendo certas coisas? Por que está acontecendo isso lá em Chablis, né, na Borgonha? Por que a Borgonha, de novo, esse ano sofreu tanto? Por que acontece esses problemas climáticos lá em regiões muito importantes de produção vitivinícola? E aí você começa a relacionar um monte de outras coisas e divagar sobre isso. Enfim, eu fico mais pirando nessas coisas, sem muito um caminho ou embasamento teórico ou técnico para isso. É muito mais uma junção de mil coisas que a gente vem pensando e resume-se no fato de que eu acho que a gente não está fazendo as coisas certas há muito tempo, né? E em algum momento a natureza começa a mostrar o que é o resultado dessas coisas que a gente vem fazendo durante muitos e muitos anos.
Está mandando a conta. Então,
está mandando essa conta, e é uma conta pesada, né? É uma conta que vem de todos os lados, e aí começa, mas por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê? Mas no final das contas deve ter alguma relação, né? Tudo isso deve estar relacionado de alguma forma. Enfim, é mais esse pensamento mais filosófico mesmo sobre isso, sem embasamento científico, o que é muito importante, mas é só filosofia mesmo nesse momento.
E aí, Takei, pensou?
Vamos lá. Para fazer um contraponto, e olha que eu sou um cara pragmático e pessimista, mas justamente acho que o pessoal já foi bem pragmático. Eu concordo que tem essa questão, né, de questões climáticas que pegaram muito no mundo do vinho nesses dois últimos anos, né? A gente teve muito incêndio florestal, teve as questões de geada de primavera na Europa e tudo mais, alagamentos. As questões de geada, eu não sei até que ponto a gente pode relacionar diretamente ao aquecimento global, porque boa parte da Europa tem uma questão de instabilidade meteorológica muito pesada. Então, assim, são lugares que o clima não é estável, a gente não vai ter safras constantes. E a gente tem visto muito o problema de geada, o problema de granizo nos últimos anos, aí, historicamente, França, muito. Então, eu não tenho nem embasamento para relacionar com o aquecimento global. Por exemplo, os incêndios florestais, já o bicho está pegando mesmo, está pegando na Austrália, está pegando na Califórnia nos últimos anos, vai pegar mais. E talvez tenha impressionado esse ano, porque aleatoriamente tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tudo aconteceu no mesmo ano, então a gente ficou meio assustado. E justamente por acreditar, por ser bem pessimista e acreditar que a coisa só vai piorar e que a gente vai ter mais disso ano após ano após ano, eu tento olhar por um lado mais otimista. Bom, em primeiro lugar, o mundo do vinho vai se adaptar. A gente se ilude de achar que o mundo do vinho é uma coisa secular ou milenar, mas na verdade é muito dinâmico. O vinho que se bebia 80 anos não é o mesmo que a gente bebe hoje, e o que nossos bisavós bisnetos ou tatranetos vão beber não vai ser o mesmo que a gente bebe hoje. O pessoal vai estar bebendo, sei lá, Touriga Nacional de Bordeaux, né? Alvarinho de Bordeaux. E é isso aí. Então, em primeiro lugar, é esse. E aí, o que eu acho que é o grande lance que marcou, que eu gosto de acreditar que marcou, embora só seja significativo para a gente aqui, é o aumento expressivo de consumo que a gente teve, né? A gente passou a marca dos 2 litros per capita, que, sim, internacionalmente é ridículo, mas que para quem consome quase nada, um pouquinho maior, é algo significativo, e que aponta que talvez o trabalho de propagar o vinho esteja sendo feito no caminho certo. Não sei, eu pelo menos gosto de acreditar nisso, né? Então, eu destaco o aumento do nosso número de consumo como a notícia marcante, olhar um pouquinho para dentro, mesmo que só seja relevante para nós brasileiros.
O Takei hoje, ele é o gratiluz do grupo, todo mundo aqui trouxe notícias marcantes, péssimas, um incêndio, um alagamento na Alemanha, tá aqui, consumo, tá tudo lindo, Takei é o gratiluz do grupo. E agora, de última hora, em cima do atraso ali, Jéssica Marizek entrou na sala e ela ainda oi, ela vai ter que responder essa pergunta, assim, um susto, que é para... Que é o castigo do atraso. Já
aprender.
Qual foi a notícia, antes de dar oi, qual foi a notícia mais marcante do mundo do vinho esse ano? Tempo.
Ai, senhor. Nossa, eu pensei uma que eu não posso falar. Agora, deixa eu ver.
Como assim? Aqui é um fórum aberto para todo mundo falar.
Não, eu não posso falar por conta de contrato, porque eu tenho um contrato de exclusividade. Mas eu fiquei muito chateada com o negócio da Alemanha. Ah, eu vou roubar o que a Nath falou no final. Fiquei muito chateada com o negócio que rolou na Alemanha, hein, cara.
Foi foda, né, gente? A gente tava debatendo as grandes tragédias que aconteceram no mundo do vinho e o quanto elas estão relacionadas com essa questão do aquecimento global. E o Takei falou uma coisa que a gente se apavorou um pouco mais porque aconteceu tudo no mesmo ano. Mas o que está acontecendo é essas grandes tragédias climáticas aconteciam com menos frequência e na tendência que a gente está destruindo o nosso planetinha redondinho lindo, começa a acontecer com mais frequência. Então, os incêndios são mais frequentes. Olha o que está acontecendo na Grécia agora. As imagens da Grécia são uma coisa de filme. As enchentes são mais frequentes. Enquanto acontecia essa enchente na Alemanha, estava rolando uma mega enchente na China, que não teve a ver com vinho, porque não atingiu áreas vinícolas da China, mas atingiu boa parte do país e acabou com a vida de muita gente.
Tem um negócio que eu li há pouco tempo, que dá um estudo lá na Faculdade Adelaide, eles descobriram que as uvas que foram afetadas por smoke trend dá para fazer destilado com aroma defumado. É de dar risada.
De barrica. É o uísque pronto já.
Ai, que horror, parece que você tá rindo de tipo, é horrível, né? Mas, cara, eu acho que eles é uma justificativa para o produto quando sair no mercado. Olha, mas rolou um estudo na universidade que, né, dá. E tem uns processinhos para tirar o smoke tint, né, que eles estavam falando e tal, que é tipo aquele que strip the wine, né, tira tudo que é bom. Mas
é uma justificação, né?
É, pode crer. E aí, mas estão falando de criar gin, uísque com essas... Uísque não, caralho. Mas gin com essas uvas.
Mas olha, rolou um negócio muito engraçado. Quando eu gravei um episódio sobre vinhos de Minas com a Ana Borges, ela tinha me mandado um vinho que eu abri e era de lá, um produtor super pequeno, não lembro qual era o produtor agora, e o vinho estava ultra, ultra defumado. E aí eu perguntei para ela, né, o que rolou, assim, e ela falou, cara, o vizinho colocou fogo no bananal. O vizinho do vinhedo colocou fogo no bananal e aí o vinho saiu ultra mega defumado, assim, era muito defumado. E ela disse, ele já resolveu, conversou com o vizinho, a próxima safra já não tá mais assim, mas o que rolou era isso mesmo, era o incêndio no bananal.
Não, e é inacreditável mesmo como pega, porque a gente, eu não tomei nada desses novos incêndios aí, a gente não achou nada, apesar das perdas, né? Eu vi que na Califórnia eles não querem nem fazer mais seguro para os vinhedos, porque é acima do nível já de probabilidade que vai ter incêndio. E eu descobri de smoke tint, quando eu estava lá na Califórnia, eu tomei um vinho do Oregon, e eu falei, cara, isso aqui é cinzeiro, é um defumado cinzeiro total. E aí o professor era do Oregon, ele falou, puta, que safra que é? Aí ele olhou, falou, cara, essa safra teve um incêndio gigante nessa região, E eu não sabia que existia isso. Eu estava aprendendo sobre aquilo na época. E eu falei, caraca, como é que pode? E destruiu o vinho. O vinho não tinha, não apresentou nada de fruta, era só era um cinzeiro puro. Então é impressionante. A gente às vezes não dá conta, né? Quem tá degustando o vinho não dá conta como é que é. E realmente é preocupante. A gente perde muita coisa.
Aí o vinho que o Takei falou que os nossos tataranetos vão beber. Talvez eles gostem lá na frente de vinho assim. O estilo consumido talvez seja interessante. Mas aí eu me lembrei de uma coisa legal que aconteceu nesse último período. Isso é mais recente.
Com o ar-condicionado menos 5 aí na sua casa? Com tanta
Tá muito frio aqui.
Bom, é que a Jéssica chegou agora, ela não sabe o perrengue chique da fusão, ela tá à luz de vela.
Eu tô sem energia aqui, amada. Então, tô sem aquecimento, sem nada. Tá muito frio aqui no Alto de Pinheiros. O Alto de Pinheiros é muito alto e é muito frio. Ô, Nath, mas eu me lembrei de uma coisa boa que aconteceu, essa é mais recente no mundo do vinho, em função da pandemia, com essa história das vacinas e tudo mais, as pessoas aprenderam a escrever sommelier, né? Porque começou essa história de sommelier de vacina, sommelier daqui, sommelier de vacina daqui, de lá. O lado ruim é que tinha gente escolhendo vacina, o lado bom é que aprenderam a escrever sommelier, e eu achei isso ótimo, né? Tudo bem que ninguém nem sabe o que sommelier significa, mas entenderam como é que escrevia. Então, isso foi bom.
Famoso ver o copo meio cheio e meio vazio.
Não, seguindo a linha do Takei, que o Takei hoje ele tá com essa pegada, vendo o copo meio cheio.
Eu tô tomando chá de camomila, é isso.
Chá de camomila. E tá aqui o nosso Bratilusa Gabi, que estava estressada no início, agora já acendeu uma vela e já...
Não, agora... Não, já tô aqui, ó, super...
Velas aromatizadas.
Sobre...
Velas aromatizadas de rosas.
Sobre o MamiCast, eu queria trazer uma informação muito importante aqui para todos que estão nos ouvindo, que chegamos ao episódio número 100 e Gabi Frison continua... com o marco do episódio mais longo da história deste podcast.
Quem bateu? Eu quero ver quem bate. Eu quero ver.
1h40. Laísa Ock falou 1h38 sobre café. Gabi ainda está com 2 minutos na frente, 1h40 sobre Jerez. Mas 1h40 foi porque o Thiago meteu pressão, porque ele entrou e disse, chega, pelo amor de Deus, chega! E aí a Gabi, mas falta muita coisa. Eu disse, Gabi, não, pelo amor de Deus, chega, falou demais.
O aulão tem 3 horas.
Qual que
e meia,
foi o episódio mais ouvido, Nath?
Putz, eu não puxei esse dado, gente. Mas olha, a última vez.
Olha, que feio, mano. Que feio. Vou sair, tchau.
Da última vez, pior é que da última vez que eu tinha visto isso, tinha sido um episódio que eu gravei contigo via áudio de WhatsApp, que era harmonizando umas comidas aleatórias, assim.
Cara, foi o primeiraço. Foi o primeiro.
Foi muito, muito. Esse aí tinha bombado, assim, era muito aleatório, comidas completamente aleatórias.
Batata frita.
Harmonizações que ninguém te conta. Esse aí tinha sido um dos mais ouvidos da última vez que eu vi. Agora
gente, como prova que a galera gosta de ouvir sobre a harmonização, né? É impressionante como as pessoas gostam, né? Falou de harmonização, é muito doido.
Muito.
É porque é a coisa mais difícil, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que foi a coisa mais difícil para eu aprender desde quando eu comecei a estudar vinho. E cair a ficha de harmonização e fazer a harmonização que funcionasse realmente. Chegar naquele momento daquela... Chegar naquele momento da harmonização que você fala assim, puta, isso é uma harmonização massa, funciona, e isso daqui só funciona, não faz diferença, né? E isso aqui realmente não funciona. Então, conseguir fazer essa mudança de entendimento foi o mais difícil para mim. Eu não sei como vocês passaram por isso, mas eu lembro que foi foda.
Eu falei sobre isso agora no almoço com a turma aqui, eu tava falando sobre... Eu acho que em certo ponto é meio é polêmica, vamos jogar na mesa, vamos falar polêmica, é meio overrated, assim, é meio superestimado, porque é uma dúvida sempre básica, que às vezes as pessoas não levam muito para o sério, quando você tem um wine bar, um restaurante básico, não estou falando de fine dining, não estou falando de 3 estrelas Michelin, mas e as pessoas querem saber, mas é uma coisa que geralmente quando vai no restaurante eles não querem muito saber, eles querem tomar o vinho preferido com a comida da hora. Então eu acho que existe sim uma coisa muito, harmonização, que é aquela coisa de começar... Mas tem um gap muito grande depois desse começo com o alto nível de gastronomia, onde você faz o menu harmonizado. Eu acho que muitas vezes é superestimado e até algumas linguagens tiram pessoas do vinho por ter sempre harmonização e restringir um pouco mais o consumo. É, jogar na mesa e ver ideia, mas é uma, logicamente podemos divagar sobre isso, mas é um ponto.
Ah, eu preciso dizer que eu acho um porre menu harmonizado, assim, preciso dizer, acho um porre.
E eu tenho aqui, e eu lembro de uma declaração da Jéssica, que a Jéssica não entende, quero saber se tu ainda mantém essa opinião, Jéssica, que tu realmente não entende qual é a pira do povo de querer saber o que que harmoniza o
feijoada. Feijoada, continua.
Mano, que raiva. Todo W7, né, Jéssica? Todo W7 tem alguém falando. E feijoada.
Ai, caralho. Gente, pra mim é muito caipirinha, cara. Exato. Eu não consigo. Eu não consigo nem pensar. Me dá até rebordose de pensar, sabe? Feijoada com vinho. Mas essa sou idiota. E esses dias a gente fez um evento online aqui, que eu chamei o Adil, e aí ele falou assim, harmonização boa é pizza com ketchup e Guaraná Antártica. Ele falou, é umami, provem, porque vocês vão descobrir o que é umami fazendo isso. Eu amei, né, cara? Eu falei, é isso aí.
E o legal da feijoada é que as pessoas flutuam entre espumante e entre taná pesadão. É muito interessante.
é uma grande teoria, é um grande mestrado. Assim.
Não, é muito doido que, assim, ó, quando a gente trabalha com vinho, automaticamente as pessoas imaginam que a gente bebe vinho em todas as refeições. Então, o que que rola? Ah, sei lá, postei foto de um prato de comida. Que vinho você harmonizou? Nenhum? Não estava tomando vinho? Como assim? Tipo, mas, gente, vocês por acaso tomam vinho em todas as refeições? Eu não tomo vinho das refeições, inclusive não tomo vinho todos os dias. Inclusive, às vezes passo semanas sem tomar vinho, assim, ou sem tomar álcool em geral. Mas, assim, tomo um gin tônica ali, uma caipirinha aqui. Mas eu não tenho muito essa pira. Eu acho que eu já tive essa conversa com vocês. Daqui, entre nós, eu sei que quem bebe vinho pra cacete é Frisão e Edu Araújo. Taquei também não bebe muito, que eu saiba. Jéssica não sei.
Eu bebo muito. Eu bebo muito.
Eu bebo muito. Ela falou ainda mais próximo pra gente
repetiu.
Eu bebo muito. Aqueles 2 litros per capita, gente, eu participo disso faz muito tempo.
Assim. Você contribui muito, né?
Não, eu contribuo e é muito.
Cara,
é,
mas vocês sabem qual que foi a foto mais curtida do meu Instagram desse ano? Foi a harmonização com coxinha, que eu postei, tipo, 10 coxinhas e um vinho branco X. Tipo, X. Não, cara, da avó do meu namorado. Ele fez assim, ele fez assim, olha, preparei jantar, eram 11 coxinhas. Eu falei, cara, que eu tava muito cansada para variar. Aí eu tirei uma foto e falei, gente, ó, caguei, tá? Caguei, essa é a minha cesta. Eu nunca imaginei que a galera ia amar tanto um post, meu irmão. Eu falei, caraca, olha que louco, né?
Mas percebam o que isso tá contando pra gente, né? Essa coisa de feijoada com vinho, o seu post mais curtido ser coxinha com vinho, o que que isso fala pra gente enquanto profissional do vinho?
Sobre as demandas. As pessoas querem essa coisa menos complicada, né?
Sobre as demandas de harmonização.
É o overrated, é isso aí. Obviamente, as pessoas querem curtir o que querem comer com o que querem beber. A gente fica cobrando coisas absurdas na cabeça.
E eu bebo muito, acabei de falar isso, bebo muito, mas eu bebo com
qualquer coisa.
Com qualquer coisa,
real,
não é?
Um real pix para todo mundo.
Não é o ponto, a questão não é a comida necessariamente, eu quero beber e vou beber e não importa, sabe, qual é a comida. Eu não estou muito preocupada, eu gosto muito de fazer harmonização, preciso abrir um parênteses aqui, não gosto de menu harmonizado, aquela cadência de 25 pratos, aquele almoço, jantar de 800 horas, sabe? Eu não gosto. Não mas gosto disso.
Mas por que você não gosta? Tipo, agora é sério mesmo. Você não acha que pra galera, pro cliente,
eu acho que é
uma forma
mais,
de conhecer um pouquinho de
eu
tudo?
Acho que é mais legal pro profissional do que pro cliente, assim. Então, eu gostava de menu harmonizado antes de sentar em mesas de menu harmonizado.
É tipo um músico fazendo jam session de jazz, né?
É mais ou menos
só para ele.
Só que o cara tocando está se divertindo muito mais do que quem está
ouvindo. Eu tinha essa impressão, mas eu gosto muito de fazer harmonização. Então, sempre que possível, eu vou buscar, sei lá, encontrar alguma coisa. Mas eu não estou muito preocupada, sabe? Assim, eu estou afim de comer uma coisa, tipo, vou comer a coxinha. E tem um vinho X e eu experimento muito. E nessas de experimentar muito coisas nada a ver sem pensar, eu também vou descobrindo umas harmonizações muito loucas, né?
Tipo,
que funcionam.
Riesling e salgadinho Cheetos. Geralmente o baconzitos fica muito bom com Riesling, assim, se for um cabernet.
Gostoso.
Uma delícia.
Opa!
High-low. Tem um bar lá em Nova York, não é? O Birds and Bubbles.
Na verdade, só tem uma coisa que combina. Ah, eu sei, já sei por que tu gosta desse bar, Jéssica. Que a Jéssica é a rainha do frango frito. Ama frango frito. Eu lembro da empolgação da Jéssica me contando que, Nath, vai abrir um Popeyes aqui em São Paulo. Jéssica, tá fazendo quanto eu peço isso?
Popeyes.
Eu peço delivery de Popeyes semana sim, semana não.
Popeyes.
Eu amo, gente. É muito bom. Vou pedir isso hoje. Não vou, tem muita comida que sobrou de ontem.
E vocês não sofrem com isso, tipo, vocês vão na casa de algum amigo ou num jantar, e as pessoas com mega preocupados que você é sommelier, trabalha com vinhos, vai harmonizar, e você tá, tipo, nem aí, eu quero curtir, beber um vinho, sem pensar em vinho, só por tomar mesmo.
Você normalmente é a pessoa que menos se preocupa somos nós, né? Definitivamente. Eu sou a menos preocupada, em geral.
A galera chega
e trabalha em casa. É tanto nossa vida, né? Que a gente às vezes quer desligar, quer só beber e curtir uma noite com amigos, e as pessoas ficam, nossa, esse vinho, será que é bom? Será que ele vai gostar? Será que vai harmonizar? Eu falei, cara, qualquer coisa, me dá...
Mas é por isso que a gente tem essa tendência a gostar de caipirinha, gin tônica, qualquer coisa que fuja um pouco do vinho.
De Negroni, né?
Não,
você vai beber outra coisa. Né?
Cara,
eu tô na onda do vermute puro agora, né? Então, vermute, gelinho... Então, eu tô muito nesse momento.
Tem dia que é só um destilado, né, cara? Que eu preciso tomar um uiscão, porque só o uísque vai me entender, cara.
Não cheguei nessa... Eu ainda, com o uísque, eu ainda tenho traumas adolescentes da época do uísque com energético, uísque com guaraná, uísque ruim com energético ou com guaraná. Então,
eu tomei muito Nato Nobilis, o que me impede de beber Lafroig agora, por
me
exemplo.
Me impede,
sabe?
O cheiro do uísque me lembra tristeza, 18 anos de vida ruim, então eu não consigo. Eu juro que se eu cheiro uísque...
Tristeza. Mas olha que loucura, eu gosto dessa coisa da depressão.
Não é aquela aura de tipo, vou sentar aqui à meia lua.
Depressiva, é. É isso, pra mim é isso, cara.
Isso eu acho legal. Eu, inclusive, tem umas poltronas que eu digo, nossa, essa poltrona aqui é de beber uísque. Mas o cheiro de tristeza é o cheiro de lembrar de quando eu ia parar no vaso de uma balada.
Ela quer dizer, exato, ela quer dizer o cheiro do vômito, aquela coisa do álcool. Isso é o cheiro de tristeza.
Não é a poltrona que tem cara do uísque, é o meio-fio, né, que você tá sentado ali.
É o meio-fio, exato, aquele gosto de guardar-chuva na boca, da ressaca, ai, do sim, maldito.
O gosto de corrimão de rodoviária, né?
Isso, nossa, aquele maldito Nato Nobilis. Nato bebi muito.
Nossa.
Vamos falar de coisa boa,
pessoal. Ah, eu vi, falando em coisa boa, eu vi, Jack, que tu começou agora a fumar charuto. Não sei se foi agora, mas agora tem aparecido mais, assim, no teu Instagram.
Imagina, Jéssica charuteira há anos. A bicha vai o negócio.
Não, mas tá aparecendo com mais frequência, assim. Então, foi um novo hábito da pandemia, porque a gente fez aqui antes de chegar. A gente tentou fazer uma versão podcast de uma trend que está rolando no Instagram e no TikTok, que as pessoas dizem, eu achei que ia ser só 15 dias, mas... E aí começam a contar as coisas malucas que elas não achavam que iam fazer e fizeram. Então, assim, o Edu, que virou pai de planta, o Takei, que virou influenciador digital, eu virei compradora compulsiva de cursos online aleatórios, assim, de tudo que é tema. Então, o charuto foi uma coisa que surgiu assim também, veio mais na pandemia?
Voltou, cara, eu tinha ficado muito tempo, eu já gostava bastante de charuto, mas aí eu dei uma puta desencanada, e voltou, assim, esse é o meu momento, olha lá, é o charuto e isque. Esse dia eu estava com o Verezão ali da Portos. E ficar de boa, ficar olhando para nada, assim, esse é o meu grande, minha grande alegria.
Uma cara de fossa de mulheres ricas, assim, olhando para nada, num lugar muito lindo.
Assim. É mais fossa do que mulher rica, mas ainda assim tá bom.
John Lee Hooker na vitrola, um whisky, um charuto e...
É, mas planta eu também, Edu. Eu fiquei uma pessoa da planta.
Boa, como tia, pô, Jéssica.
O Edu está se sentindo ofendido com esse comentário.
Você tiver que ficar feito agora, pô.
Gente, eu preciso falar. Eu preciso falar que a bateria do meu telefone realmente entrou nas últimas agora. Oh. Então, antes que eu seja derrubada, eu preciso agradecer esse momento, dar parabéns pelo episódio número 100, Nath, Thiago. É uma alegria poder ter feito parte disso em vários momentos, ter feito o episódio mais longo da história do MamiCast. Tenho essa medalha é minha.
Essa medalha é minha. Parecendo a véia fumante.
O bom que agora...
Essa medalha é minha.
Agora que a Gabi vai sair, a gente vai poder falar um pouco mais mal dela e do Vini, que não entrou. Então a gente vai poder...
Ah, é.
E aí, pessoal, qual é o maior defeito de Gabi e Vini? E aí, pessoal, quem é a pessoa que fala mais do rolê e por que a resposta é Gabi? Então...
Sempre, porque ela é sagitariana, é isso.
Eu sabia que ela ia falar assim.
Ela é sagitariana e ela filosofa.
Ai, qual é o vinho da sagitariana, Gabi? Tu falou do Satanás, né?
O vinho da sagitariana, cara, eu não sei qual que é.
É o vinho que pisca na balada!
Eu acho que tem a ver com o vinho que pisca na balada, eu acho que tem a ver com o... que aquele que vem com a luz, com não só a garrafa que pisca, mas aquele que vem com aquela vela também, né? Aquela velinha explosiva, assim. Esse é muito o vinho da sagitariana, da festa e tal. Tem a ver com espumante, apesar de não ser fã de espumante número um, assim, mas tem a ver com essa efervescência, eu acho, dos sagitarianos. Essa coisa meio inquieta, meio borbulhante, talvez.
Isso me lembra...
Tem a ver.
Tudo isso que tu falou tem bastante a ver com os relatos que eu ouvi de ti do teu último aniversário. Então, se tu quiser compartilhar...
Tem muito. Eu bebi todos os champanhes que eu tinha em casa e Rieslings. Foi o aniversário de champanhes e Rieslings. Mas eu bebi tudo de uma vez.
Quantas pessoas estava, Gabi? Assim.
3 pessoas, porque estávamos em pandemia. Eu e mais 2 pessoas.
Não, então foi o anterior. Teve um que estava sozinha e alguém chegou e tu estava bêbada já, sozinha, bebendo vinho.
Ah, não, foi esse. Eu já estava, é porque eu comecei a estourar. Eu falei, eu vou estourar o champanhe à meia-noite. E eu olhei no relógio e achei que já estava dando meia-noite. E o Paulo não tinha vindo ainda. Estava chegando, estava vindo. E aí eu fui estourar o champanhe. Eu falei, eu vou estourar sozinha, né? Meia-noite eu tinha que estourar o champanhe. E aí ele chegou, e aí eu olhei assim, e era 11 horas, e eu não tinha... Aí eu fiquei segurando a rolha já com o arame aberto. Aí eu fechei de novo para poder estourar a meia-noite. Aí eu fiz de novo a meia-noite toda. Mas eu ia fazer sozinha e ia começar. Eu não estava bêbada ainda, eu estava começando.
Mas foi nesse errado. Aniversário. Daí para frente só foi.
Ladeira abaixo, meu filho.
Bom, Gabi, obrigada por manter um pouquinho a tua bateria viva para entrar aqui com a gente. A gente vai seguir um papo aqui por mais uns minutinhos. mas tu segue com o recorde de episódio mais longo. Fica aí o desafio, quem quiser bater esse recorde. É, Laís tentou 1 hora e 38, mas não foi suficiente. Gabi segue com 1 hora e 40 de recorde.
Fiquem aí hoje mais 2 horas que vocês batem aquele recorde lá, então.
Não, a gente vai dividir. Mas aí tem que dividir por participante, né?
Quando voltar ao mundo, dá sinal de vida, porque se tu não aparecer em 24 horas, a gente vai atrás de você aí.
Então, por isso que eu preciso de um pouquinho de bateria, que é para poder ligar para a polícia se acontecer alguma coisa.
Então tá, Gabi, um beijão para ti.
Beijo, sim, gente. Tchau, tchau.
Valeu,
tchau, tchau. Valeu.
E aí, gente, vamos falar mal da Gabi agora?
Agora pode.
Ai, caralho, ainda bem que ela saiu, galera.
Nossa, fala pra cacete.
Voz insuportável, voz dessa menina.
Eu quero saber uma coisa de vocês, porque eu quero saber se vocês ouviram os próprios episódios, porque eu tenho uma certa dificuldade de me ouvir. Eu sinto muita vergonha própria, não alheia, eu sinto muita vergonha própria depois de gravar. Eu acho minha voz esquisita, eu acho que eu faço perguntas longas demais, repetitivas. Então, por exemplo, eu vou dizer, Jéssica, qual é o teu vinho preferido? Porque eu estava pensando sobre não sei o quê, então eu queria saber qual é o teu vinho preferido, e eu vou, e fica 5 minutos numa frase que parece um 10. E cada vez que eu ouço eu fazendo isso, eu digo, gente, eu preciso parar. Então, eu não costumo ouvir os meus episódios, mas já ouvi vários que eu achei muito legais, assim. E eu queria saber se vocês ouviram os que vocês gravaram.
Se você for ficar zangado, eu vou falar que eu ouvi. Se você quiser a verdade, não ouvi. Não, porque eu tenho exatamente o mesmo problema que você. Tipo, eu produzo muito conteúdo em vídeo hoje e eu não gosto de... Acho que eu não gosto nem de ouvir minha voz, né, na verdade. Então, eu... Só quando é alguma coisa muito pequenininha, eu ouço. Mas parar para ouvir minha voz 1 hora, não.
Eu vou te dizer, Takei, que o primeiro episódio que eu gravei contigo foi um dos que eu mais queria que passasse o tempo logo para subir outro episódio e ele sair da minha frente, assim. Porque eu lembro que eu estava tão desconcentrada aquele dia que eu me perdia o tempo inteiro nas perguntas, eu não sabia o que eu estava falando. Aí eu começava a dar uns exemplos aleatórios, eu não lembrava por que eu estava começando aquele exemplo, então as coisas não faziam sentido. Eu ainda falei para ti, cara, eu acho que eu só falei merda. E o pior é que as pessoas mandaram mensagens, cara, adorei aquilo que vocês falaram. Eu falei isso, eu não lembro. Eu estava tão doida naquele momento que eu não lembro exatamente o que eu falei. Eu só saí de lá pensando, cara, isso foi muito confuso. Eu só quero esquecer que esse episódio aconteceu, mas ele tem que ir pro ar porque eu não tenho outro. Vai, eu, por respeito ao Takei, eu vou botar no ar. Mas assim, eu queria me deletar do episódio e deixar só o Takei falando.
Cara, a gente gravou ali por novembro, acho que foi até fevereiro os episódios, e foi na época que eu já estava quase 1 ano de volta, né, na Evino, e eu não me aguentava mais. E aí eu entrei num curso de fono, aí eu fui procurar uma fono, eu fiz vários cursos no começo do ano, então aquela época era a época que eu ouvia a minha voz e eu falava assim, cara, eu grito, eu insuportável. Então eu ouvi, e eu acho que, não sei se o Edu vai falar a mesma coisa, a gente já tem uma tendência a não gostar da própria voz, eu acho que é meio que natural do ser humano, acho que assim, a não ser esqueci o nome dela, não é Patrícia, a apresentadora do Jornal Nacional, assim, talvez ela ouça e fale o quanto ela é maravilhosa, com aquela voz de seda, super pontuada, etc e tal. Mas eu acho que foi um dos grandes motivadores para eu procurar uma fono, foi fazer os episódios, porque eu não curtia a minha voz, cara, essa é a grande... Eu também não sei se a galera vai ouvir hoje, vai falar, meu Deus, mudou porra nenhuma, guria. Mas eu acho que eu dei uma boa melhorada depois, cara, eu, pelo menos de falar um pouco mais... Aqui a gente tá trocando mais uma ideia, né, assim, é diferente do vídeo, mas eu... Não, é que sofri muito.
Foi muito louco, né, Jé? Porque tu começou, tu voltou para Evino num momento que tudo migrou totalmente para online, lives, vídeos, podcast. Então, assim, é uma coisa muito doida, porque tu saiu de... Ah, basicamente não falo nada online, dou aulas e tal, palestras, para um negócio de todo santo dia eu tô num vídeo, num story, numa live, numa coisa assim. Deve ter sido muito louco. Eu não fiz muitas lives, durante a pandemia, deixei para fazer assim, lives que eram de trabalho, ou algum tema muito massa assim, que eu quis fazer, porque eu já tinha os podcasts, então eu tentei não fazer muita live. Mas eu percebi que quando eu comecei a fazer um pouco mais, né? Não chega nem aos pés no número de lives que eu vi vocês fazendo, mas foi ficando um pouco melhor. Porque, e próprio MamiCast mesmo, próprio podcast no início, a gente vai se habituando a falar, vai perdendo algumas travas. A voz continua uma merda, continua prolixa demais, interrompendo as pessoas sem querer, não é por falta de pressão, mas é porque eu lembro das coisas, se eu não falar, eu esqueço depois. Abrindo parênteses que eu não fecho, continua tudo isso. Mas eu consigo falar de uma forma mais natural, assim, eu sinto que antes eu precisava me preparar demais, e aí eu falava as coisas, não achava que era bom, queria repetir a frase, e hoje meio que só vai, assim, eu não sei se eu melhorei ou se eu só tô aqui no foda-se, pode ter sido isso também.
Só se acostumou, né, eu tô nessa também, não sei se melhorou ou se acostumou, mas eu também, eu odeio me escutar, eu odeio, eu quando gravo alguma coisa pra Seller, eu mando pro pessoal lá de marketing, falo, pessoal, tem esses 4 vídeos, eu não vi nenhum de novo, vejam que é melhor, coloque o que for. Eu odeio escutar minha voz, porque a voz que a gente escuta dentro da nossa cabeça é uma, quando você escuta no áudio, é ridícula. É, se fala rápido, se fala palavrão, se fala gíria. É lógico, na sala de aula a gente policia, fala um pouco mais, né, mais calmo, um pouco menos. Tirando a Jéssica no começo, ela... Não, mas...
Porra, eu trabalhei o ano inteiro dentro de mim.
Não, no começo eu falei, pô, era o registro da Jéssica, era aquela pá, gargalhada, aquela pá, palavra. Até a gente fala, porra, não perca essa essência, né? Porque é um pouco da gente, a gente não pode perder também a essência, né?
Exato.
A gente quer um pouco do que a gente é, realmente o que a gente começou a fazer e o jeito de cada um. Então essa coisa, às vezes, a gente policiar demais, a gente perde até a nossa, o ineditismo de cada um. Acho legal isso também. Mas eu odeio, eu tenho gravado os podcasts do Mami no offline para escutar no carro, no trânsito e tal. O único que eu não escuto é o meu. Eu não escutei o meu que eu fiz. Eu gravei agora esses dias com o Verdun no YouTube. Eu não vi ainda, eu não quero ver, eu odeio me ver. Mas é isso aí, a gente vai se acostumando, vai adaptando. Tomara que as pessoas gostem, né?
É, eu acho muito.
A gente vai se acostumando sem se ver, né?
Isso, pra falar, não se ver.
A gente vai se acostumando a se achar ridículo, continua se achando ridículo, vai se habituando a isso, porque olha, eu não consegui ainda superar isso, 3 anos de podcast eu continuo não conseguindo, assim, às vezes eu ouço alguns episódios que eu quero puxar o conteúdo de volta, de cara, foi realmente uma aula muito foda, eu vou ouvir de novo o que essa pessoa falou nesse podcast, mas eu fico, quando eu tô falando assim, eu fico meio tipo, vou tapar o ouvido, não vou ouvir a minha pergunta, vou só esperar a resposta da pessoa. Porque é muito... Mas é todo mundo isso, né? Eu me ouço muito fanha. E aí eu fico perguntando, eu sou fanha assim mesmo. Eu não sabia.
E sabe o que eu penso também, Nath? Não sei se é contigo, mas a gente, acho que nós 4 que somos muito parecidos na coisa do freestyle. A gente não tem um roteiro, a gente vai trocando ideia. Então a resposta é sempre, tipo, top of mind. Aquela resposta que vem na cabeça e você fala... Quando você escuta de novo, você puxa, eu devia ter falado de uma maneira... Nossa, não sei se eu falei... Sabe aquela coisa que você poderia ter falado de uma maneira diferente e tal? Eu acho que isso é a essência também, é legal porque as pessoas sabem que a gente tá falando super do coração, super da, né, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de, não tô estudando antes pra falar uma coisa polida, pra falar uma coisa bonitinha, pra todo mundo ouvir, é muito original, acho que isso é legal também.
Eu e a Jéssica, quando a gente gravava de regiões clássicas, era um super roteiro, né, Jéssica, a gente chegava 5 minutos...
Decidia na hora.
5 minutos antes de botar para gravar, a gente disse, tá, mas vamos começar por qual parte? Tá, tu puxa história, aí passa para mim, eu falo isso e a gente segue, e seja o que Deus quiser. Aí lá pela história, acho que falei merda aqui, peraí que eu vou consultar o livro. Ih, errei, vamos voltar, volta essa parte. Era bem freestyle, assim. Mas sabe que...
Mas sabe que os vídeos agora, assim, não é nem um roteiro, é tipo um guideline mesmo, assim. Eu preciso mesmo... E porque é muita coisa, não no vídeo, é muita coisa que a gente faz, né? E para eu não ter que, talvez, me preparar antes, então, assim, o guideline, e aí eu já tenho, não sei como vocês se sentem, mas hoje eu sinto que tem a Jéssica do vídeo e a Jéssica que está trocando ideia com vocês aqui. Se eu for parar para fazer um vídeo, eu vou ter outra entonação, não sei nem se foi os treinamentos e tudo mais. Cara, é outra parada, assim, outra, a galera até me imita aqui, tá? Eu chego no elevador e o pessoal, olá, eu sou a Jéssica, sou ele, da Evino,
é bom, né?
E aí começa nessa entonação, assim, que é, que não é essa que eu estou falando com vocês aqui, é diferente.
E você não se liga um pouco também no tempo, no gerenciamento de tempo, porque a gente hoje está vivendo em short videos, né? 30 segundos, um minuto. Você fala, cara, não tem como dar uma informação tipo de solo, sei lá o que, em um minuto. É,
cara, esse então,
é um muito, cara, é muito foda fazer isso. Eu estou me adaptando muito, mas eu tô falando, quando eu vejo 5 minutos falando sobre um tema que você sabe, você começa e a gente fala, não, tem que ser 30 segundos. Eu falei, cara, é impossível.
Não tem como.
Então, esse gerenciamento de tempo é muito complicado nas redes sociais de hoje, que são muito short, né? Muito ali, vai, fala, e rios e isso. Então, é uma adaptação muito para os velhinhos aqui, é difícil.
Rapaz, eu ia falar isso, você soou muito velhinho agora falando as redes sociais hoje, viu? Mas a gente tem que empacotar, às vezes, por exemplo, responder uma caixinha de pergunta no story, você tem que empacotar uma resposta, às vezes, complexa em 15 segundos. E aí é decidir fica... muito o que eu vou escolher falar.
Não, e a gente fica, e aí é uma coisa que a gente fica, é uma mistura de síndrome do impostor com o meu coleguinha de profissão tal também. Tu sabe que até dá para dar uma explicação simples para uma coisa simples, mas a gente sabe que o nosso amiguinho que é profissional sabe que não é só aquilo, e a gente fica, ai, mas vão achar que eu não sei, porque eu tô falando uma coisa tão simples e tinha tantos detalhes que eu deveria mencionar, mas hoje em dia eu meio que já... Foda-se, gente, eu não tô falando...
Isso eu já consegui, acho que, passar um pouco nesse último ano, do tipo, ai, galera, assim, na boa, eu tenho que falar o que a galera que tá comprando o vinho de mim tá querendo ouvir.
Vamos fazer um disclaimer aqui, né?
A questão hoje para mim é como falar a mesma coisa pela, milésima vez de uma forma diferente. E tanto que agora a gente tem, né, outro sommelier aqui, tem outras pessoas. Eu falei, galera, as pessoas precisam começar a ouvir de outras bocas, porque às vezes é a mesma coisa, só que o jeito que o outro fala já soa muito diferente, assim. Então, como que... para mim, isso é o mais desafiador hoje, é sempre falar a mesma coisa.
Acho que são as duas...
O gancho, só desculpa, o gancho da Nath ali, que falou do amiguinho sommelier. Vamos fazer um disclaimer pro pessoal que é colega de profissão. A gente sabe, às vezes, que tá faltando uma informação, mas a gente precisa fazer uma linguagem mais simples, não precisa vir no privado e falar... Ah, faltou isso, mas isso é assim. Então, pessoal, vamos lá, a gente, né, tá todo mundo junto, não precisa ficar toda hora ali dando a cutucada, falar que isso soa diferente.
Sommelier do sommelier.
Então, vamos tirar esse filtro aí, pessoal, porque a gente tá, lógico, a gente tem pouco tempo para falar com um público muito mais simples do que o conhecimento de vocês, então, pra todo mundo ficar feliz.
Cara, então, são duas das questões das redes sociais, né? Já teve gente vindo me falar, me explicar no direct o que era a denominação de origem. Mas, enfim, cara, assim, primeira coisa, a gente tem que desencanar desse lance da complexidade do conteúdo. Eu não estou falando para vocês. Vocês não são minha audiência. Vocês são público colateral. Eu estou falando para quem está começando no vinho, vocês estão lá porque a gente é brother. Mas meu objetivo não é vocês. Acho que o objetivo de vocês também não sou eu.
Exato.
A Jéssica, a Nath não estão fazendo conteúdo para mim. E eu não estou fazendo para vocês. Então.
Ah, é? A primeira... Eu vou te seguir agora, tá? Porque eu achei que era para mim, tá? Ok.
Magoei. E agora? O que eu faço? Meu Deus, ela não vai mais me convidar para uma.
Eu gosto de ficar vendo as respostas do Takei nos stories, que tem dias que ele tá sem paciência, assim, e as respostas são muito boas, são muito engraçadas. Nos dias sem paciência.
Mas tem dia que a pessoa pega a gente virado no Jiraya, cara. Teve uma vez que eu postei um vídeo que live, e aí eu usei um coraver, e aí eu postei preparando para live, aí alguém falou, ai, não gostei desse saca-rolha aí, porque não, tem que ser o clássico. Falei, olha, isso aqui é um coraver, e a segunda, joga no Google, porque eu não vou explicar o que é, não, cara. Mas tem dia, mas assim, se fosse talvez um outro dia que eu tô de boa, eu falo, imagina, não, meu, você, não, tá doido, não é isso não. Mas se pega virado nos córneos, véi, tem dia que não perdoa.
Ai, não, e tem assim, ó, tem dias que eu tô virado nos córneos, e aí eu fico, tem duas possibilidades de responder, assim, que os que me incomoda são as palestras, sabe? As palestrinhas que vem complementar o conteúdo, que diz, não, apenas um adendo, tá? Assim, tipo, super querido, mas é um adendo insuportável. Cara, eu sei o que tu tá falando. Eu sei, eu só não quis escrever porque não cabe mais do que, sei lá, 500 caracteres, já é coisa demais no Instagram. Tipo, assim, dá pra ver que aqui eu digo que são aromas básicos ou os aromas mais comuns, eu sei que tem outros, caralho. Então, assim, para de dar palestra. Aí tem dias que eu respondo, não brigando, mas é sempre aquele passive aggressive, assim, Natália style. E tem dias que eu vou só com joinha. Joinha.
Gente, mas é que o joinha, ele é o limite do ok do vai se fuder, né?
É, o joinha é tem...
Ele tá no limite do vai se fuder. Às vezes ele é só um ok, às vezes ele é um vai se fuder.
O joinha é foda.
Acontece é tudo.
Eu lembrei de um negócio. Eu lembrei de um negócio que eu. Que aí hoje é que eu aprendi contigo, tá? Que eu comecei a fazer assim, eu percebi, quando eu tinha que gravar vídeo, gravar, sei lá, gravar stories falando alguma coisa, eu me perdia muito, às vezes, no assunto, ou esqueci uma coisa que eu tinha que falar e ficava gravando mil vezes mesmo story. E aí eu peguei, não, tem uma tática para não precisar gravar mil vezes, é a tática da Jéssica, que é encumpridar algumas palavras enquanto tenta lembrar do que quer falar.
É o Thiago que falou que eu faço.
Cara, é genial. Todos os vídeos que a gente gravou, a curso online com Jéssica, era assim, a Chardonnay. E aí, enquanto ela fala Chardonnay, ela tá pensando no que ela tem que falar. Cara, isso funciona demais. Tem vários vídeos meus que eu me pego fazendo isso. Eu olho assim, cara, olha aqui. Nossa, muito tático.
A Jéssica é ninja. Isso aí é Jéssica Ninja, sensacional.
Nossa, é sensacional, porque aí tu consegue fazer, não precisa ficar cortando o vídeo, só dá uma encompridada na palavra, assim, e aí vem na cabeça o que tu tinha que falar e não precisa cortar.
Gente, e assumir a parada, né? Eu tava apresentando a Wines of Tea on the Road ao vivo, e aí eu dei um ziriguidum ali no espanhol, né? Porque eu não falo espanhol. E aí alguém me mandou mensagem do tipo, ah, tá metendo portunhol aí. E aí eu tinha que ler os comentários. Falei, olha, estão aqui, inclusive, elogiando o meu espanhol. Obrigada, a gente realmente, eu sei que tá, ó, tô dando show aqui. E aí você se zoou, bem, você esqueceu. Eu esqueci, cara, eu esqueci, meu irmão. Tipo, tá tudo bem, sacou? Tá tudo bem, cara.
É, a gente vai, a gente vai, eu acho que essa é uma das coisas mais engraçadas, a gente não vai melhorando quando a gente vai fazendo muita live, no sentido de, não, eu não erro mais, a gente só vai aprendendo a lidar de uma forma menos nervosa, vai levando, leva o erro, traz o erro, assim, antigamente passava alguém perto de mim, eu tava numa live, eu ficava meio, vem aqui então, você vai passar aqui, vem aqui, dá lá então. Já traz tudo para bagunça, é divertido. Mas foi um grande aprendizado, Jéssica. Agora, se tu ver algum vídeo que eu gravei, um IGTV, tu pode ver que eu arrasto várias palavras, que eu tô tentando lembrar o que eu tinha para falar. Tática da Jéssica.
Experimentar fazer isso.
Fica aí a dica para todo mundo que precisa, que não quer ficar fazendo corte, regravando, incumprir as palavras, fica ótimo. O pessoal nem percebe, acho que é só jeito de falar, é só um tique, assim. Aprendi com Jéssica, aprendi. Aliás, eu tô vendo que Edu Araújo realmente anda gravando bastante coisa. Todo dia eu olho, tem um videozinho dele lá sentado na mesa, falando de alguma coisa, falando.
Edu tá mandando benzaço.
Ele passou.
Eu vi o Alexandre fazendo, o Taquei fazendo tudo isso, eu falei, cara, eu preciso começar a gravar e comecei os amigos aí em volta, eu virei influência na marra agora.
Você passou 10 stories respondendo sobre Merlot, né, cara?
Viu só? Carro aí, falei, ainda, cara, né?
Não, eu tava na garagem da minha casa, tá? Para, calma. Mas, cara, é muito louco isso, porque a gente às vezes se prepara e não consegue gravar nada, e às vezes tá no carro e fala, porra, preciso gravar. Aí eu começo, é uma coisa muito de hora, assim, pra mim. E olha só uma coisa, que no home office, muitas vezes, quem nunca, né? Eu acordo e fico de pijama trabalhando, aquela cabelo zoado, sem lavar o rosto, né? De pijama. E eu quero gravar, eu falei, cara, eu tô zoado pra gravar, não tem como gravar agora. Então, às vezes, aquela coisa de gravar em casa, precisa tomar um banho, precisa dar aquela, né, arrumada na lata para poder gravar. E eu demorei muito para fazer isso, todo mundo cobra, fala, porra, Edu, faz um negócio, faz um vídeo, eu odeio gravar, eu odeio filmar. Também. Mas, pô, esses dias aí me empolguei, fiz vários vídeos no mesmo dia, tanto que eu tô com a mesma roupa sempre, já falaram, pô, tu adora essa blusa aí que eu tô hoje, inclusive.
Tem que trocar a camiseta, né, cara?
Ele já disse que não anda tomando muito banho.
Não, eu já aprendi isso também, vou colocar uma arara do lado ali, vou trocar de casaco pra parecer que é dia diferente e a gente tá sempre gravando coisa nova.
Cara, mas esse lance aí é bizarro, porque tem umas semanas que eu fico, assim, 4-5 dias sem aparecer nos stories.
Sem tomar banho?
E aí, Não, é sem tomar banho, é sem lavar o cabelo, gente, entendeu? Porque mulher tem todo esse trabalho, Não é só falar mole, o cabelo passei. Pô, o cabelo fica rebelde, o cabelo demora para lavar, aí tem que secar, aí tá frio. Então, assim, vou ficando sem lavar o cabelo, tomo banho sem lavar o cabelo. Aí eu, putz, como é que eu vou botar minha cabeça nesse stories? Assim, não tem filtro. Tem filtro que tira mancha da cara, que tira espinha, que tira olheira, mas filtro que tira sujeira de cabelo ainda não fizeram. Inclusive, fica aí a dica para desenvolvedores de filtro. Vou ser muito usuária de um filtro que deixe meu cabelo mais apresentável.
E nem todo mundo tem a aparato da Jéssica, né? De Hollywood, de mil câmaras e luzes e, porra, aquela coisa toda. Então...
Não, às vezes tem duas, mas a Jussara, que é a pessoa que faz as coisas, é a head do audiovisual, porra, a bicha manda bem, né? Às vezes tem umas luzes, assim, que ela... vídeos, assim, a bicha é boa.
A Jéssica daqui, já tá a Jéssica no cinema, dando aula de vinho já, assim, ó. Dá pra ver que até aqui nessa gravação... Ela já tá com uma câmera, com uma luz, pelo menos, que a imagem dela é bem melhor do que a nossa, sabe?
Não é?
A luz tá ótima, né? Olha, a luz
o fundo
tá
também aí.
O fundo todo street art, uma coisa... Tudo manual.
Ai, galera, eu acho que a gente já talvez tenha batido o recorde da Gabi Frison. Tudo bem que ninguém vai poder levar esse prêmio, porque a gente tá dividindo o tempo em várias pessoas, mas eu acho que está na hora da gente tirar esse recorde dela, que, se bem que não sei não, eu acho que é melhor deixar o recorde com ela, porque senão ela vai querer voltar e fazer mais...
Não,
pior que não, porque ela vai querer voltar e continuar triste. Falando de Jerez. E aí não vai ter quem segure, se ela souber que alguém passou dela, ela vai voltar e vai achar um assunto para falar... Mais do que uma hora e 40.
Cara, se o Edu fez Borgonha, quem que fez Borgonha? Gente, se o Edu podia fazer Borgonha parte 2, vai uns 200 anos.
O mais engraçado é que o nosso objetivo, o meu e da Jéssica, era fazer episódios de 20 a 30 minutos. Nenhum episódio ficou abaixo de 50. Mas também era um desafio meio... Não, era um desafio meio foda.
Vamos falar. Realmente Borgonha não se conhece, é um fim de não se conhecer, né?
Exato. O Edu, pior que falaram isso pra gente. Cara, vocês não vão, vocês vão falar. Não, a gente consegue sim.
Só de introdução vai 5 minutos, só de despedida mais 5, já não tem
tempo. Metade.
Não tem condições. Mas o Edu, fica aí esse convite então, aí vamos falar de Borgonha um pouquinho mais. Itaquei, eu não vou nem mencionar vinhos do Nordeste de novo, tá?
Eu juro, vai rolar.
Te cobrando há 3 meses já esse episódio.
Promessa é dúvida, vai rolar, não se preocupe não.
Promessa é dúvida, é uma ótima. Galera, eu não faço a menor ideia de como ficou esse episódio. Não sei se ficou bom, mas foi um prazer gravar isso, foi muito divertido. Até esqueci, na verdade, que a gente estava gravando. De vez em quando eu olhava aqui para ter certeza que eu tinha colocado para gravar, porque eu estou só confabulando com vocês. Está sendo muito divertido juntar esse povo para falar junto. E cada um de vocês gravou episódios em fases diferentes do Momicast. Todas elas foram muito legais. E eu estava doida para esse episódio sem chegar, que eu falei, vou convidar bastante gente. E a gente vai fazer uma baderna. Aí comecei a diminuir, né, a lista de pessoas, que eu pensei, 10 pessoas ao mesmo tempo, não vai ter como. Se a gente já está batendo cabeça aqui com 5, um se atravessando em cima do outro. O Vini era para estar aqui também, uma das pessoas que mais participou do Momicast.
Vini, pelo amor de Deus.
Ele não respondeu aqui. A gente presume que ele está dando aula para Eno, porque ele falou que talvez tivesse uma aula, mas nunca mais falou sobre isso. Então, achei que ele ia estar livre. Então fica aqui o salve para o Vinícius Santiago, que foi participante do primeiro episódio, episódio número 1 do MamiCast, na época que a gente gravava com um gravadorzinho de mão, assim, não tinha mesa, microfones e super coisas. Não está aqui, daqui a pouco eu quase lhe dizer, vamos gravar agora. Mas enfim, gente, adorei a presença de vocês. Se vocês quiserem falar qualquer bobagem agora, convidar alguém, fazer jabá, é a hora de vocês têm horário livre aqui neste episódio, então aí pode começar a Jéssica, que está na ordem das minhas telinhas, faça seu jabá, pode seguir, o que quiser.
Não, só vou agradecer mesmo que você me chamou, lembrou de mim, que eu fiquei no shortlist. Ficar no shortlist hoje em dia, cara. E só desejar mais sucesso, vida longa, mais 3, 6, 9 anos para o MamiCast. E para o Mami, né? E para o Voodoo e para tudo que vocês fazem.
Sucesso e vida louca. Tá, ok, vai lá. teu disclaimer aí.
Bom, parabéns em primeiro lugar, né? Caramba, 100 episódios é pesado. Que venha mais 100, que venha mais 200. Que eu participe demais, inclusive eu sei que eu estou devendo um episódio de Vinhos do Nordeste. E é isso aí. Sucesso, e quem quiser me acompanhar é o @ Alexandre Itaquei. Segue aí que tem coisa boa todo dia. Grande abraço aí para vocês também.
Vai lá incomodar ele na caixinha de perguntas diária, que o Itaquei adora. Né? Ele tem umas perguntas que ele ama, assim, tipo, me indica um vídeo. Vai lá na
pergunta. Reservado.
Vai na caixinha do Itaquei. Gente, faz isso. Vai na caixinha do Itaquei e simplesmente diga, me indica um vinho, e não coloque nenhuma informação. Façam isso, ele vai adorar.
Obrigado.
Nada.
Vou abrir agora uma caixinha.
Vai lá, vai lá. Edu, tua vez.
Eu jurei que a Jéssica ia falar vida louca mesmo. Zona Leste, na veia. Eu escutei isso. Cara, primeiro assim, puta, mais 1000 episódios, prazer estar aqui. Falei ali, a gente parecido nada, mas prazer estar com essas feras, que eu sou fãzaço de carteirinha. E, porra, é um prazer de novo, vocês podem sempre, né, a gente... Eu estou falando aqui, Nath, a gente está fazendo, tipo, para quem é do Sul, é tipo um pretinho básico do sommelier, né? A gente está aqui falando, conversando, falando um monte de coisa e tá irado. Então, pô, prazer, mais 100 episódios, que a gente participe de vários, falar de Borgonha, falar de Brasil, falar de besteira, tamo junto. Obrigadão, um beijo para você, abração pro Thiago e até breve.
Pois é, né? O Thiago nem precisa dar o trabalho de vir aqui dar um oi no centésimo episódio, mas é assim, né? O Lombardi...
Nossa, cara, que mal educado, velho.
Não, não tá nem aí. Fica dizendo, Natália, tu não pode esquecer de gravar o episódio, mas assim, bonito aparecer aqui pra gravar, não aparece. Por isso que eu fico falando esses desaforos, porque depois ele vai editar e ele ouve os desaforos que eu falo por ele não estar aqui. E é isso mesmo, Thiago. Durma com esse desaforo hoje. Você devia estar aqui, pelo menos, pra dar um oi no centésimo episódio. Galera, nem acredito que a gente chegou nesse centésimo episódio, eu que não fazia a menor ideia, assim, sobre podcast, não ouvia podcast, foi uma ideia do Thiago, ele é uma pessoa que gosta de ouvir podcast, falou pra gente fazer isso, não levei muita fé, pensei, ah, daí ele me incomodou tanto, até que eu disse, ah, vamos gravar essa porcaria, gravei, o pessoal curtiu, mas a gente não tinha muita frequência, a pandemia veio, a gente resolveu fazer uma frequência e semanal, toda sexta-feira, meio-dia. Às vezes a gente faz isso em cima da hora, vocês não fazem ideia do número de vezes que a gente gravou 10 da manhã. Então, assim, o Thiago editando das 11 ao meio-dia, e meio-dia o troço entrando no ar, foi uma loucura. Mas chegamos ao episódio número 100, fico muito feliz de ter chegado nesse marco incrível. Não sei se desejo mais 1000 episódios, não sei se vou aguentar até lá. Mas que seja bom enquanto dure. Adorei a presença de vocês aqui, pessoal que está ouvindo. Meu. Pessoal que está ouvindo, adoro a audiência de vocês, adoro quando vocês interagem mandando alguma coisa nos directs, depois tirando onda com a minha cara das coisas que eu falo errado aqui nos episódios. Gosto bastante mesmo da minha piada, podem ir lá tirar onda com a minha cara, que eu gosto. E é isso, sem muitas delongas, porque a gente já se estendeu demais neste episódio. Um beijo para todo mundo.
Beijo.
Nos vemos na próxima sexta.
Beijão, galera. Valeu.
Obrigada, valeu. Obrigada, gente.
Valeu. Obrigado, pessoal.
Beijo, beijo, tá, beijo, valeu. Beijo. Tchau. Tchau.